Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado, no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia, e de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, obrigado por este momento, obrigado pelo período do louvor, obrigado por ter, Pai querido, essas pessoas aqui dispostas a dar a Ti o louvor e a adoração. Que o Senhor agora venha falar conosco mais uma vez e venha nos ensinar, venha nos orientar, segundo o Teu poder, Pai querido. Venha operar as Tuas maravilhas, Pai, durante essa pregação, no decorrer deste culto, porque Tu és um Deus que continua agindo. E nós cremos nisso. Amém e amém. Bom, acredito aqui que todos fizeram algum tipo de trabalho hoje aqui. O Felipe ali está com a cara de que trabalhou bastante. Ela já está até curvado, né? Eu também eu fico assim. Se eu estivesse ali sentado, também estaria meio que curvado já, meio cansado. Eu também trabalhei essa noite. E depois que nós trabalhamos, né, segundo acho que a CLT, diz que todos nós temos o direito a 11 horas de descanso. Né, e quando nós estamos trabalhando, a partir do momento que nós marcamos o ponto, né, hoje são várias formas de marcar o ponto, né, no tempo do pastor era aquela maquininha, ele disse, né, aquela vez lá, né, eu peguei, não sou da idade do pastor, mas já tive um trabalho assim já. Era difícil marcar certo aquilo ali. E hoje já é a digital, né? Eu preferia no tempo do pastor, porque o papel funcionava, a minha digital dá trabalho. Eu saio para almoçar na hora certa, mas eu volto atrasado. Eu entro atrasado, mas saio no horário, porque a digital, ela só me atrapalha no caso aqui. Né? Daí se eu vou reclamar, mas como você consegue sair 6 horas toda vez, mas não consegue entrar às 7? Não sei. Pergunta para a digital. Mas todos nós, quando entramos no trabalho, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa, depois que marca o ponto, fala assim, chega a hora da saída. Eu quero descansar. Né? Porque nós precisamos do trabalho, ele é muito bom, mas nós almejamos um momento de descanso mais do que um momento de trabalho. E Deus, ele foi interessante, porque no livro de Gênesis, logo no capítulo 1, mostra um Deus que trabalha. Um Deus que não está parado. A palavra do Senhor diz que ele viu a terra e ela sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha só, Deus em movimento. Deus não estava parado. Mas ele olhou para aquilo e projetou algo em sua mente, com toda a sua sabedoria, ele projetou algo magnífico. Que qualquer um olhando a terra sem forma e vazia, talvez olhasse, o que eu posso fazer com aquilo? O que dá para fazer com aquilo? Mas Deus já tinha projetado um plano maravilhoso. E nesse plano já estava incluso eu e você. E a palavra do Senhor diz que foram 6 dias de trabalho. E a cada dia Deus fazia uma obra. Se perguntar para as crianças aqui, que eu lembro que eles estudaram, né, sobre a criação, ela fala até melhor do que a gente a ordem em que Deus criou o mundo, né, criou a terra, formou a terra. Mas a cada etapa em que Deus trabalhava, a palavra do Senhor diz que ele olhava para suas obras e falava que era boa. Deus se agradava daquilo que ele fazia. E isso me lembra muito uma passagem que o apóstolo Paulo diz que há recompensa para as obras das suas mãos. A recompensa de Deus a cada momento em que ele criava as coisas na terra, ele falava, e diz, Moisés escreveu no livro de Gênesis, e viu Deus que isto era bom. E Deus se agradava. Essa era a recompensa de Deus naquele momento. Ele se agradar da obra que ele tinha planejado. Ele planejou, arquitetou, foi lá e fundou. E ele viu que foi da maneira em que ele havia planejado. E assim é nas nossas vidas, né? O meu tio, quando eu trabalhei com meu pai um período, numa marcenaria, e a gente trabalhava assim sobre uma constante pressão. Trabalhar com o pai não é fácil. O Daniel, de vez em quando, trabalha com o pai dele aí, sabe que a pressão é maior, né? Pega lá, Daniel. É mais ou menos assim. É diferente. Não é eu posso dizer, não é como numa empresa, porque o pai já conhece o filho desde sempre. E eu lembro que meu pai, ele fez um carrinho para transportar, a gente trabalhava de um lado era a empresa, do outro lado tinha um depósito da empresa, a gente atravessava a rua com esse carrinho com alguns materiais, de madeira. E eu lembro que meu pai fez um carrinho de madeira, e um dia falou assim, vamos levar todos esses cabos daqui para lá. Daí começou os funcionários, pegando todos os cabos que tinham e encheu o carrinho de madeira. Lembra? O carrinho era de madeira, não era tão forte, né? É algo que quebra. E encheram o carrinho, e daí quando eles foram erguer os braços do carrinho, o que aconteceu? O braço quebrou. Eu lembro que meu pai, ele ficou tão feliz, ele não é cristão, né? Ele soltou, como se diz, os cachorros, né? E um tio meu falou assim, passou do lado, ele também trabalhava lá, e ele só tinha visto, né? Daí ele falou assim, quem não usa a cabeça, usa os braços e as pernas. Se a gente levasse menos quantidade de madeira para o outro lado, menos peso, e o serviço era mais rápido. Mas como quiseram fazer tudo de uma vez, não usou a cabeça, usou os braços e as pernas. E foi um... Tem alguns conselhos que meu tio falava, minha avó falava, que eu carrego eles comigo porque eles são importantes de alguma forma. E esse foi importante para mim, porque a partir daquele momento, nunca mais, ninguém tinha mais aquele carrinho. Nunca mais. A gente fazia duas viagens, mas levava tudo com menor esforço. E o homem é assim. O homem, ele criou a roda para que não carregasse tanto esforço, não tivesse um esforço tão grande para transportar algo. E nós fazemos dessa forma. Só que Deus é diferente. Deus, ele não precisa do carrinho para levar algo. Deus não precisa de meios para fazer algo. Basta apenas ele ordenar. E tudo é feito. Né? O apóstolo Paulo diz, acho que no livro de Atos, diz lá que em Deus nós existimos e nele nós nos movemos. É tudo feito por Deus. Ele ordena e nós logo fomos feitos. E Deus, ele passou por esses 6 dias e criou todas as coisas. E ele disse, em todas as vezes em que ele criou algo, que era bom. E viu Deus que era bom. E dependendo das coisas que ele criava, ele dava algumas ordens, né? Ele deu ordem para os animais e deu ordem para os homens. Disse para que eles reproduzissem, para que eles fossem fecundos e multiplicassem na terra. Deu ordens para o homem, para que ele cuidasse da terra, que cuidasse de toda a obra que Deus deu, foi incumbido para o homem. Tudo que você vê hoje é para o homem ter domínio. Daí chega o pitbull. Chega o pitbull, né? E daí o homem tem domínio. Ele repreende em nome de Jesus e o pitbull vai embora. Chega a barata. Ai, meu Deus do céu. E aí o homem que vai embora, né? Não era pra ser, mas acontece, né? Eu lembro que teve um dia aqui no Ministério de Louvor que apareceu um filhote de nada, assim, bem pequenininho. Eu sei que houve um lado aqui do Ministério de Louvor que fez... A barata pensou, esse território é meu. E foi feito para o homem dominar. Bom, mas aonde eu quero chegar? Deus, ele criou todas as coisas em 6 dias. E ele ordenou com a sua palavra. E nos deu autoridade para cuidar das coisas que estão aqui na terra. No livro de Salmos, capítulo 8, Davi, ele diz assim... Estava na cabeça, sumiu. Quem sou eu para que de mim se lembre, Senhor? Olha lá, diz, Salmo 8. O Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem para o que visites. Contudo, um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. E aqui Davi ele continua dizendo que Deus deu domínio nas mãos dele para governar Israel. E esse mesmo domínio está sobre as nossas mãos, para governar a nossa casa. Esse mesmo domínio está em nossas mãos para cuidar do nosso lar, que Deus colocou para que eu e você pudéssemos administrá-lo e fazer um lar próspero e seguro. E Deus criou todas essas coisas e deu ordens ao homem, deu instruções ao homem. Mas no versículo 3 do capítulo 2 ele diz: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A palavra do Senhor Deus, a palavra de Deus diz que Deus não se cansa e nem se fatiga. E daí talvez você fale: Deus ficou cansado? Foi 6 dias de trabalho e Deus ficou cansado? Não, Deus descansou porque ele estava ali admirado por tudo aquilo que ele tinha feito. Ele estava ali feliz, alegre. E a palavra do Senhor diz que ele abençoou aquele dia. Deus derramou a sua bênção sobre aquele dia e santificou. Essa é a primeira vez na Bíblia que a palavra Kadosh é apresentada. Essa é a primeira vez na Bíblia que a palavra Santo é apresentada. Essa é a primeira vez em que Deus separa algo para um fim específico. Diz que foi no sétimo dia. O sétimo dia vem de Sabá, descanso. E Deus consagrou esse dia. Deus poderia consagrar qualquer coisa, né, irmãos? Né? Como diz a palavra do Senhor, que Jacó ali diante dele consagrou aquela pedra, chamou aquela pedra, ele fez um altar, ergueu aquele altar e separou para Deus. Deus consagrou aquele monte, né? Quando Moisés estava lá no Monte Sinai, ele tornou o Monte Santo e disse: o povo não pode passar aqui, porque este lugar é santo. Deus consagrou ali quando a sarça estava ardendo. A palavra do Senhor diz que Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. E Deus podia consagrar qualquer coisa da sua criação, mas ele decidiu consagrar um dia inteiro. Ele decidiu separar dos 7 dias da semana, ele decidiu separar um e falar: esse dia é santo. Eu acredito que quando Deus disse Kadosh, tudo que Deus tinha feito parou e se voltou para o trono. A palavra do Senhor diz lá no livro de Isaías que Deus se assenta sobre o globo da terra. Eu acredito que naquele momento em que Deus falou Kadosh e essa palavra ia ecoando por todo o globo da terra, tudo que estava se movendo parou e olhou para o trono. E olhou para Deus. E viu a santidade. Como é que surgiu essa ministração de hoje? Um dia, acho que um mês ou quase 2 meses atrás, eu estava conversando com o Alex. E nós estávamos falando sobre uma canção, né, que foi até estranho que tem a parte da música que diz, né, que eu quero ver a face do meu Criador. Eu estava cantando isso e eu olhei para o semáforo, eu estava na paralela, né, eu olhei para o semáforo. E eu olhei o semáforo da paralela do que eu estava, e estava verde. E na minha cabeça era o meu semáforo. E eu cantando: eu quero ver a face do meu Criador. Eu quero ver a face do meu Criador. Enquanto eu cantava isso, quando eu cheguei perto assim, que eu vi que não era o meu semáforo, eu freiei, recuei da face. Né? Daí até fala assim que tem horas que tem músicas que você tem que tomar cuidado ao cantar, porque foram 2 músicas que eu cantei que eu tive a experiência de um acidente, né? E eu cantava outra vez na rodovia dos Bandeirantes, junto com a Elisa, acho que no culto que foi na casa do pastor. E eu vinha cantando: vou voar em direção ao céu de Cristo, e com Cristo, com ele certamente eu viverei. E daí daqui a pouco eu vi a buzina do caminhão e o caminhão fechando. Ele saiu lá da terceira faixa e foi fechando a diagonal, porque teve engavetou uns carros e o caminhão foi freando. E eu freando assim, quase vendo o céu. Né? Irmãos, daí teve algumas músicas que eu decidi não cantar enquanto eu estou pilotando a moto. Eu prefiro deixar ela. Mas enfim, voltando à primeira música, um dia o Alex estava, a gente estava conversando sobre essa canção, e ele diz assim, que o que os anjos veem, que o faz adorar o Senhor. Porque E ele falava assim, como é que a pessoa chegou, né? O Alex falava para mim, como a pessoa chegou a essa conclusão de criar essa canção e dizer o que os anjos vêm que o fazem adorar. E passou nessa conversa, e essa semana, acho que no sábado, eu trabalhei sábado? Trabalhando domingo? Então no sábado, acho que em casa ali, na sexta para sábado, no serviço foi. Eu estava orando, e o bom de ser químico é que você trabalha às vezes a céu aberto, né? E ali eu comecei a ministrar o Salmo de Davi, que ele diz, quando olho para os céus, obras dos teus dedos. E cheguei nessa parte. E Deus, aqui, ele santificou aquele dia. Ele disse, Kadosh. E todos se voltaram para o trono. E quando olharam para a face de Deus, eles viram alguém que tinha autoridade para criar os céus e a terra. E quando Deus disse Kadosh, o Salmo 29 diz que a voz do Senhor é poderosa. É como o som de muitas águas. Se você for numa cachoeira, não, quando tem várias delas, é cataratas, né? Quando você vai nas cataratas e você ouve aquele som, é um som altíssimo. Quem está do seu lado fala gritando. Você viu que lindo? A Elisa fazia assim comigo. Né? Todos os pedaços eram lindos, mas ela achava cada um mais lindo que o outro e gritava, você viu que lindo? E quando Deus falou, o som de muitas águas ecoou por sobre a terra. E todos olharam para o trono. E viram Deus que podia fazer todas as coisas. E viu Deus que falou com apenas uma palavra, haja dia, e houve dia. E viram Deus que podia dizer com apenas uma palavra, que se façam todos os exércitos dos céus, que são as estrelas e os luminares. E os luminares foram criados. E ele com apenas uma palavra disse, que separe a terra, que separe a água e se torne terra seca. E a terra seca se levantou. E criou os peixes, e criou os animais, e por fim, com as suas próprias mãos, moldou o homem. E eles olharam para esse Senhor, e viram todo o poder, e toda a glória que havia em Cristo. E puderam dizer, a palavra deste Senhor, ela é fiel. Porque jamais houve alguém que ordenasse sobre a face das águas, quando a terra era sem forma e vazia. E criou vida. Mas o Deus Todo-Poderoso criou. E a palavra do Senhor diz lá no livro de João, capítulo 1, que Cristo Jesus já estava no princípio. Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E eles olharam para o Cordeiro de Deus que estava sentado sobre o trono, e puderam glorificar. E é isso que os anjos veem e declaram santo. Eles veem a fidelidade de Deus. Eles veem a palavra de Deus que jamais torna vazia. É isso que os anjos veem quando olham para o trono de Deus. Eles veem um Deus Todo-Poderoso que jamais poderá ser vencido. É o que os anjos veem e que a igreja do Senhor também vê quando olha para o trono de Deus. É um Deus que já venceu o diabo. Isso foi ministrado aqui. Deus já venceu o diabo. Não existe uma luta contra o diabo, mas existe uma sentença para o diabo. Não existe um temor para o povo de Deus a respeito do diabo, mas existe um temor na presença de Deus, porque ele foi lá e tomou a chave da morte e do inferno e venceu para sempre. E toda a criação olhava para Deus, e eu acredito que naquele momento, naquele dia, foi um dia em que todos adoraram o Senhor. Nós cantamos aqui na igreja, né, uma canção do Apocalipse, e ele diz assim, com a criação cantamos. E quando você adora o Senhor, saiba que você não é o único, porque toda a criação está adorando a Deus. Todos os animais, eles estão adorando a Deus. Eles reconhecem que a sua dependência vem do seu Criador. Agora você tem que olhar para o trono de Deus e reconhecer que o seu Criador é o mais importante. E eu conversava com o Ministério de Louvor essa semana, né? Eu conversava na administração que nós temos. E Deus, ele faz isso com o seu povo, com a sua igreja. Diz a palavra do Senhor no Salmo 148, que o salmista ele começa a dizer: venham todos os seres celestes, venham todos os animais do campo, venham os animais marinhos, venham as feras, venham todos os animais dos campos, os animais domésticos, venham os homens e louvem ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. E eu acredito que isso foi o que aconteceu no dia em que Cristo, Deus santificou, Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus santificou o sétimo dia. Foi um convite para que todos adorassem ao Senhor. E agora vem a questão: Deus santificou um dia inteiro. E a sua igreja e o seu povo tem que fazer aquilo que Deus fez. A sua igreja tem que começar a aprender a consagrar as suas coisas ao Senhor, a consagrar as suas obras ao Senhor. O Senhor trabalhou e consagrou aquilo que Ele fez. Você tem que começar a trabalhar em seu serviço e consagrar o seu serviço ao Senhor. Você tem que começar a olhar para aquele lugar e não olhar um local que você talvez não goste de trabalhar, mas orar para que aquele lugar seja o lugar onde Deus determinou que a sua bênção viria para a sua casa. Você tem que começar a olhar para o seu trabalho e não olhar o quanto você recebe, mas olhar o quanto Deus tem te abençoado naquele lugar e o quanto você abençoa aquele lugar. Porque talvez o dono da sua empresa não seja cristão, mas só pelo fato de você estar lá e ser um filho de Deus, aquele lugar é abençoado. Só pelo fato de você estar lá e poder dizer, ministrar a paz do Senhor naquele lugar, aquele lugar é abençoado. O povo de Deus tem que aprender a consagrar as suas atividades. Tem que aprender a consagrar o seu tempo a Deus. Existe uma canção do Davi Sasser em que ele diz assim na sua ministração: eu quero dar mais dias do meu mês a Ti, quero dar mais horas do meu dia a Ti, mais minutos das minhas horas. Nós temos que aprender a separar esse tempo para Deus, para que possamos ouvir Kadosh e olhar para o trono de Deus. A nossa vida em direção a Deus só vai poder achar a Deus, só vai poder ver a Deus, se tiver cumprindo aquilo que diz lá no livro de Hebreus: seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E na sua jornada de consagrar, você deve consagrar os seus filhos, deve consagrar sua esposa, seu marido. Deve levantar um clamor, se ele não é cristão, deve levantar um clamor e consagrar a sua família diante do altar de Deus, porque quem salva o homem é Deus. Mas a palavra do Senhor diz que as mulheres ganham seus esposos, seus maridos, em silêncio. E assim também acontece com o homem cristão. Se ele continua adorando a Deus e consagrando diante de Deus, o Senhor faz a obra, assim como diz no livro de Atos, que o Senhor acrescenta aqueles que haviam de ser salvos. Deus, ele deseja ver o seu povo agindo da mesma maneira em que ele agiu. Trabalhando, agindo, cumprindo o seu dever diário, mas consagrando tudo a Ele, santificando tudo a Ele. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Esse dever na vida do homem. Esse dever na vida do homem de consagrar a Deus, né? Até o simples fato de ofertarmos e darmos dízimo ao Senhor, se nós não consagrarmos a Ele, não tem valor, né? Porque o apóstolo Paulo diz, né? Deus ama aquele que dá com alegria. Se você não tiver alegria, você não vai conseguir consagrar ao Senhor, não vai conseguir tornar santo. O dinheiro vai vir para a igreja, mas não vai chegar diante do altar de Deus. É mais importante alcançar o altar de Deus, e para isso você tem que tornar as suas atitudes, as suas atividades santas a cada dia. Você tem que olhar para tudo que está em seu redor e ver aquilo aonde Deus habita e aonde Ele age, e agir aonde Deus está. E aonde Ele não age, você tem que orar para que aquela situação seja mudada, para que Deus possa agir. Porque Deus só age aonde há santidade. Deus só age aonde há santidade. Para abrir, para que ele pudesse falar com Moisés no meio, no cima do monte, e falar com todo o povo, ele disse para o povo: santifica. Para que Deus pudesse falar com Moisés lá na sarça, ele falou: Moisés, esse lugar é santo, você não pode vir da maneira que você está. Tira as sandálias dos seus pés, tira aquilo, tudo que você carregou até aqui. Porque agora quem vai te conduzir sou eu. Deus, para falar com Salomão, na hora que o templo foi inaugurado, Salomão teve que consagrar aquele lugar ao Senhor, tornar aquele lugar santo. E quando diz a palavra do Senhor que quando os sacerdotes consagraram aquele altar, desceu o fogo dos céus e a casa do Senhor encheu de fumaça, encheu da presença de Deus, da Shekinah de Deus. E ali diz que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé e tiveram que sair correndo às pressas de dentro do templo. Tamanha era a glória de Deus. Você tem que começar, você, eu, a igreja do Senhor, nós temos que nos motivar a tornar a nossa vida santa. Nós não temos que almejar ter a vida santa, nós temos que ser santos. Porque talvez, se você almejar, não vai dar tempo de se tornar santo. Então, tornar santo tem que ser a partir de hoje. Tem que consagrar a sua vida ao Senhor hoje. Não posso almejar dizer: Senhor, eu vou ser santo daqui a 3 anos. Porque pode ser que você esteja numa rodovia cantando: eu vou voar em direção ao céu de Cristo. E você voa em direção. Mas talvez porque não era santo. Talvez porque não conhecesse o santo verdadeiramente. Você não encontre Cristo no alto dos céus. A igreja, ela não pode desejar ser santa, ela tem que ser santa. A palavra do Senhor diz que a igreja do Senhor, ela é adornada com vestes nupciais brancas. Quando nós lemos lá que Jesus usa aquela parábola das bodas, né? Ele começa a chamar as pessoas e as pessoas não vêm, daí ele fala assim: chama todos os doentes, chama aqueles que moram nas ruas, chama aqueles que não têm propriedades, chame para que participe do casamento. E cada um que entra naquele casamento recebe uma vestes novas, recebe as vestes nupciais, recebe as vestes brancas. E a palavra do Senhor diz que havia um ali que não tinha recebido essas vestes, e esse não podia estar lá. A igreja do Senhor não tem que almejar a santidade, ela tem que se tornar santa hoje. Porque se Cristo vir hoje, talvez não dê tempo de você ter as vestes brancas. Talvez não dê tempo. Deus, ele pegou e disse: eu consagro. E ponto. Kadosh. Você tem que dizer hoje: santo, Kadosh, eu vou ser separado hoje. A minha vida vai ser transformada hoje. Porque as atitudes que eu preciso fazer, a igreja já sabe, eu já sei, então eu devo me corrigir hoje. Tem uma canção de Eli Soares, ela é muito bonita, que chama Me Ajude a Melhorar. Ela, se você ouvir a música inteira, ela é muito bonita. O refrão tem problemas. Ele diz, né, meus primos discutiram comigo e eu dizia: não, mas o refrão tem problema. Não, Cris, mas você já ouviu a música inteira? Eu falei: já, mas o problema é o refrão, né, a música inteira. Porque ele diz: me ajude a melhorar, sozinha não consigo mais, ó, perfeito. Daí ele diz: eu sou humano e só sei errar. Isso é mentira. Isso é mentira, porque a palavra de Deus, se você conhece a palavra de Deus, ela te ensina a fazer o certo, ela te ajuda a fazer, ela te ensina a fazer o bem, ela te ensina a cumprir a palavra dele para que não erre mais. Estava indo bem, daí eu falo para Elisa: devia se cantar assim: eu sou humano e escolhi errar, porque os nossos atos são escolhas nossas. Os nossos atos são escolhas nossas, porque o Cristo, ele disse que ele nos ensinou o caminho da morte e da vida. Escolhe, pois, a vida. Se eu não escolho a vida, é porque eu decidi não consagrar a minha vida ao Senhor. Se eu não escolho a palavra de Deus, é porque eu não decidi dizer: Senhor, eu não sou separado para Ti. Às vezes nós olhamos o tempo de igreja e achamos que o tempo de igreja é suficiente para dizer que nós somos consagrados a Deus. O tempo de igreja é suficiente para dizer que nós vamos para o céu. E o tempo de igreja não quer dizer nada, porque a pessoa pode passar a vida inteira dentro da igreja e jamais conhecer o Senhor, seu Deus. Assim acontecia com os fariseus e os saduceus. Quantas vezes eles passaram ali dentro do templo e meditavam na palavra de Deus, e meditavam, mas meditavam em suas razões e usavam para propósitos, para os seus próprios propósitos e não para os propósitos de Deus, e por isso não podiam conhecer a Deus. E daí, quando Cristo vem falando da palavra de Deus, eles são contrários à palavra de Deus, porque eles não conheciam a palavra da verdade, porque eles só tinham as suas teorias. E Cristo veio com a verdade revelada para todo o povo. E a verdade é que Cristo tem para nós: santificai-vos, pois, vós hoje. Diga, Josué, ao povo que se santifique hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Deus não fala assim: Josué, diga para o povo se santificando, porque vai chegar um dia que eu vou fazer maravilhas. Ele diz: não, santificai-vos, pois, hoje, porque amanhã farei maravilhas diante de vós. O tempo da santificação é o hoje. Quando Deus falou Kadosh, todos olharam para Ele. Quando você falar Kadosh, santo, separado para Deus, Deus vai olhar para você e vai receber a sua adoração. Deus vai olhar para você e vai responder a seu clamor. Deus vai olhar para você, porque aí vai ser diferente. Primeiro você via tudo que havia em Deus, mas quando você diz Kadosh, separando a sua vida para Deus, Deus ele vê um coração que diz: eu sou teu, eu quero fazer a tua vontade, eu quero depender de ti. Tudo que eu faço é porque o Senhor me ordena. As minhas escolhas foi a que o Senhor disse para eu fazer. Quando você diz Kadosh, Deus olha para você e Ele te encontra. Esse é o verdadeiro adorador, aquele que consagra a sua vida ao Senhor, aquele que consagra o seu trabalho ao Senhor, aquele que consagra a sua família ao Senhor, aquele que consagra as suas atividades extracurriculares, né? Porque às vezes nós nos encontramos com amigos que não são cristãos. E você mesmo assim, naquele momento, você tem que consagrar o Senhor na sua conversa. Se o Senhor não estiver lá, talvez não seja o lugar para você estar. Ou talvez seja o lugar que você deve falar. Mas Deus observa dessa forma e age dessa forma. Um dia conversávamos ainda no trabalho, isso dá uns 4 anos atrás, em meu trabalho, e se discutia sobre política. E começava a se falar, né? Ah, mas o Brasil não tem jeito. Falava da nossa antiga presidenta. E falava de várias pessoas aí que roubavam, né? Tinha os que roubavam, mas fazia, que era bom. Tinha os que só roubavam e era ruim, né? E as pessoas começam a argumentar e começam a falar assim: mas não tem jeito, o Brasil é isso mesmo. E daí eu peguei e falei assim: talvez se nós começássemos a orar hoje por essas causas, isso fosse mudado. Se nós levantássemos um clamor segundo a Bíblia, isso fosse mudado. Daí deu aquele momento de silêncio. Daí momentos de tensão, né? Daí mudou o assunto, porque ninguém queria orar, né? Ah, e se a gente orar hoje? Opa, ah, então, e o futebol? E mudou o assunto. Mas, talvez se eles escolhessem aquilo naquele momento, fosse mudado algo. Fosse antecipado algumas coisas que eram necessárias acontecer no Brasil. Talvez quando começou as manifestações e o povo levantasse um clamor, toda aquela multidão que se reuniu falasse assim: agora vamos orar a Deus, para que Deus mude a história do Brasil. E Deus ouviria a oração daquele povo. Mas as motivações das pessoas são em obter os seus próprios ganhos e não em obter a presença de Deus sobre as suas vidas. A determinação das pessoas é de dizer: olha, nós derrubamos um presidente. Mas em vez de derrubar um presidente, talvez a nação devesse dizer: nós erguemos um Deus sobre nossas vidas. Nós temos um Deus sobre a nossa casa. Nós temos um Deus sobre a nossa família e um Deus sobre a nossa nação. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma nação inteira, de uma região chamada Ilhas Fiji. E houve uma conversão, houve um mover de Deus naquela região, naquelas ilhas ali, e houve uma transformação tamanha e tremenda, que metade daquela ilha se converteu, e a outra metade não. E ficou assim, separado, a metade ficava do lado esquerdo, a outra metade do lado direito. E daí, a ilha tinha os mangues, e ali nos seus mangues, de um lado dos mangues, os caranguejos eram muito pequenos. Do lado do povo cristão, os caranguejos eram enormes. E isso mostrava assim, olha, esse aqui é um lado. Tá? Aqui onde existe a concentração de cristãos é bem menor. E daí, assim, desse lado aqui a concentração de cristãos é bem maior. E daí se mostrava as diferenças. A terra produzia um bom fruto de um lado, era o mesmo território. E do outro lado não tinham frutos tão bons. Por causa da presença de Deus. Porque aquela nação orava, porque aquela parte daquela nação decidiu buscar a face de Deus. E é assim nas nossas vidas, né? Às vezes o vento passa na casa de todo mundo. O furacão ele passa na casa de todo mundo, aí ficou uma casinha só em pé. Ah, mas por que a sua não caiu? É feito com o mesmo material que o meu. É porque o alicerce da minha casa está fundado em Deus. É porque a minha vida está fundada em Deus. A crise veio para todo o Brasil. Mas aqueles que continuaram buscando a face de Deus, continuaram sendo abençoados. Aqueles que se voltaram contra Deus dizendo, ah, Deus não vai nos abençoar mais. Esses não viveram nada em relação a Deus. Sofreram as consequências deste mundo. Mas aqueles que continuaram perseverando, o Senhor continuou enviando o pão de cada dia. O Senhor continuou sustentando. O Senhor continuou enviando os corvos. O Senhor continuou enviando pessoas para abençoar. Porque esses consagraram as suas vidas a Deus. Nós podemos começar a ver isso. Na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, nós devemos consagrar tudo a Deus. Se o povo de Deus se unisse para buscar a face de Deus como se deve buscar, nós conquistaríamos muito mais do que já temos conquistado nos dias de hoje. Né? Hoje em dia, né, quando você diz que é cristão, isso eu conversava com o Alex também um dia desse, né? Quando você fala que é cristão, a primeira coisa que a pessoa pergunta é, qual é a sua igreja? Ela não pergunta assim, qual é a sua igreja? Fica interesse da pessoa saber qual é a sua igreja. E aí ele vai avaliar se você é tão bom cristão ou não. Mas talvez a pergunta, né, eu dizia ali para o Alex, talvez a pergunta que devesse ser feita não era qual é a sua igreja, mas o quanto de Cristo existe em você. Você é cristão, mas quanto de Cristo existe em você? O quanto você obedece os mandamentos de Deus? O quanto você busca a face de Deus? O quanto você faz aquilo que Ele ordenou para a sua vida? O quanto você está determinado a dizer, eu viverei para Cristo? Porque viver para Cristo são escolhas diárias. São escolhas diárias. Mas a santidade é a escolha para toda a vida. E se você escolher a santidade, seguir a paz com todos e a santidade, segundo a palavra de Deus, você verá a face do Senhor mais uma vez. E daí você vai poder dizer, como disse Jó, o meu Redentor vive e com os meus olhos eu hei de vê-lo. E você vai poder fazer como os apóstolos que viram Cristo ascender aos céus. Você vai poder fazer como o apóstolo Paulo, que estava reunido com mais de 500 irmãos e Cristo se manifestou para eles. Por causa da santidade que há na vida do seu povo. O Senhor consagrou aquele dia. Que você consagre os seus dias a Deus também. Que você consagre os seus tempos de folga a Deus. Que você possa adorar ao Senhor na sua casa. Não espere para adorar ao Senhor aqui no dia de culto, mas adore ao Senhor. Porque vai ser muito mais fácil você entrar na presença de Deus se a adoração já vir lá da sua casa. Vai ser muito mais fácil, sabe por quê? Isso já demonstra um relacionamento. E quando há um relacionamento, a pessoa que você convida para estar com você, ela ama estar junto com você. E se existir um relacionamento na sua casa, vai existir um relacionamento dentro da igreja com Deus. Né, eu lembro, foi o Fernando que falou do carro de guerra, né? Havia um relacionamento dele, indo trabalhar, dele dentro do carro dele, até a faculdade onde ele trabalhava, havia um relacionamento dele com Deus, e ali Ele podia vivenciar momentos ímpares na presença de Deus. E isso provavelmente facilitaria a vida dele dentro da igreja. E é assim nas nossas vidas. Nós devemos criar um local de adoração a Deus. Nós devemos criar um local onde Deus seja adorado. E esse local não é um local físico, é o coração. Né? Não pensa assim, ah, o Cristo falou que tem que criar um local. Mas o meu apartamento já está todo, não cabe mais ninguém. Ah, não tenho espaço para criar um altar. Não, não é isso. O local é o seu coração, mas você tem que reservar ele para Deus. E dizer em determinado momento, agora é de Deus. Agora é de Deus. Este momento é santo, é para o Senhor. Este momento aqui não vai ter nada que possa minar o meu coração ou querer adentrar no meu coração, porque agora ele é de Deus. E esses são os momentos das suas orações e dos louvores que você canta ao Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz assim uma coisa para a igreja, que ele diz assim, que vós, quando vos reunirdes, cantem hinos, cantem louvores, cantem salmos, se apresentem diante de Deus. E é o que nós fizemos hoje. E fale das virtudes do seu reino. É o que estamos fazendo hoje. Que a cada momento você possa santificar ao Senhor. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 9. Como poderá tornar puro o jovem o seu coração? Observando a tua palavra. Isso, você tira o jovem, coloca o seu nome e fica melhor. Como poderá o cristiano conservar puro o seu coração? Observando a sua palavra. João 17, 17. Santifica-vos. Santificando-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. João Batista disse, e que eu ministrei, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará nas águas, no Espírito Santo e com fogo. Deixe a palavra de Deus aquecer o seu coração hoje. Deixe ela purificar o seu coração. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deixe a palavra de Deus reinar sobre a sua vida. Porque quando ela governar sobre a sua vida, você será consagrado ao Senhor. Livro de Isaías, capítulo 6, diz que os serafins que estavam diante de Deus viam, diz ali, diz Isaías que ele viu o trono de Deus e Deus assentado sobre o seu trono. E diz ali que a orla das suas vestes enchia todo aquele lugar. E os serafins diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. Livro de Apocalipse, capítulo 4. Para encerrar. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. E os quatro animais tinham cada um, respectivamente, seis asas e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. E os céus continua dizendo: Santo, Senhor. Hoje eu e você também vamos continuar dizendo: Santo, dizendo: Kadosh. Dizendo: Deus, estamos separando as nossas vidas para Ti. Dizendo: Deus, a nossa vida é Tua. O nosso coração é Teu. A Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Hoje, nós estamos decididos a viver para ti e por ti, porque em ti nos movemos. Em ti nos movemos. Em ti, e somos a sua geração para todo sempre. Lembre-se que Deus criou você para que você pudesse consagrar a sua vida a Ele, para que você pudesse dizer: Tu és o meu Deus e não existe outro Senhor. Jesus Cristo estava lá e toda a criação olhou para Ele. Jesus Cristo está aqui. Que você olhe agora para o autor e consumador da sua fé e santifique a sua vida a Ele. Entregue a sua vida ao Senhor.